sabia, ouvinte da CBN, que 9 em cada 10 empregos foram criados pelos pequenos negócios aqui no Paraná no mês de março? Pois é, pequeno negócio sendo responsável por essa grande geração de empregos. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae, com base nos dados do CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, no acumulado do ano, o Paraná tem saldo de 33.200 empregos gerados por pequenos negócios. Nesse caso, o setor de serviços continua sendo a principal força geradora de empregos, tanto no âmbito nacional quanto aqui no Paraná. Em março, as micro e pequenas empresas desse segmento contrataram 74.255 pessoas, totalizando, até o momento, 273 mil novas oportunidades. Isso, no geral, depois é preciso descontar toda a movimentação para ter esse saldo daqueles 33.200 que eu comentei, inclusive, no acumulado do ano. Nós vamos conversar sobre este assunto, a partir de agora, com o consultor do Sebrae Paraná, Amberson Bezerra, que vai nos trazer um pouco desse panorama e da importância do pequeno negócio nesse contexto. Tudo bem, Amberson? Seja muito bem-vindo aqui à CBN Curitiba.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN Curitiba. Quantos números apresentados, hein, Joyce?
Pois é, números esses que vão sendo apresentados por meio do Sebrae, por meio do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e mostram o impacto, a importância do pequeno negócio, ainda mais num momento como esse. Amberson, qual a avaliação, aliás, do Sebrae em relação a esses números? É um sinal de que as pessoas estão criando suas empresas e depois contratando também? Qual é a avaliação?
Joyce, quando você estava falando dos números, estava prestando atenção e obrigado pela explanação inicial, falando dessa totalidade, e eu já destaco a força do empreendedor paranaense, principalmente nesse sentido de que ele realmente tem a capacidade de empreender um pouco diferenciada no Paraná. Mas eu também comecei a pensar, um dos fatores que a gente percebeu agora e que a gente percebe na economia, é a mudança de comportamento do próprio consumidor. Até nós, eu vou me colocar nessa lista, né, a gente, no período de pandemia, a gente ficou até retraído as compras, e agora a gente percebe, né, os negócios voltando também. Eu não digo normal, né, porque a gente está no novo normal aí, empresas que não vendiam anteriormente por internet começam a vender, mas as pessoas estão saindo mais, comprando mais. Consequentemente, com o consumidor comprando mais ou voltando aos patamares de compra que a gente viu anteriormente, eu acredito também que as empresas começaram a contratar mais, próprios empregados que foram demitidos por conta da pandemia, a gente chama de autoemprego, né, montar as suas empresas. Então, a gente percebe isso. Por um lado, os consumidores voltando a consumir, por outro lado, as empresas se reestabelecendo, e graças a Deus, um cenário positivo aí, onde as empresas, pelo menos as micro e pequenas empresas, que representam uma boa parte da economia nacional e estadual, estão aí se movimentando para um crescimento. Então, eu colocaria aí novos modelos de negócios e também a mudança do consumidor em estar comprando mais, pelo menos o apetite de comprar mais, tá?
Bom, a partir desse da sua análise, dessa sua avaliação sobre a movimentação, os pequenos negócios, as pequenas empresas contratando, elas podem fazer que tipo primeiro de contratação e até que limite? Qual é a média, na verdade, de funcionários contratados por um pequeno negócio, Amberson?
A gente viu também, Joyce, nesse cenário, né, bem interessante a sua pergunta, porque às vezes o empresário, o dono da micro pequena empresa, ele é o entregador, ele fabrica, ele produz, ele faz a contabilidade, ele mesmo empacota, ele faz a promoção, e ainda é dono de casa, né? Ele tem que sair dali para a casa dele. Então, às vezes, a gente encontra as micro pequenas empresas aí muito familiares, onde a gente vê 2, 3 pessoas trabalhando e a própria família trabalhando, empregando também, né? Porque todos são contratados. Mas eu diria que uma média de no máximo 4, 5 pessoas. A gente está falando de micro pequena empresa, né? Média de 4, 5 postos de trabalho. Mas eu diria também que o MEI contribuiu muito para essa questão da empregabilidade, né? Do autoemprego aí, em tornar a economia mais aquecida a partir do momento das contratações e de novas empresas também que estão surgindo no mercado. Essa parte de serviços tem crescido bastante. Um outro setor que a gente vê em crescimento aí, né? A gente viu quase desaparecendo. Lógico que não vai desaparecer, mas a parte do turismo sofreu bastante nessa
Também
pandemia
é.
e agora tendo um fôlego bacana. Então, a gente percebe que as pequenas empresas aí têm uma média de 3 ou 4, 5 funcionários no máximo que tem que dar conta aí às vezes, do que uma grande empresa faz com gerente administrativo, gerente financeiro, gerente de conta, gerente de vendas. Às vezes, a pequena empresa, uma pessoa só, acumula todos esses cargos e tem sucesso, acaba se adaptando, né? Acaba buscando uma melhor gestão da própria empresa. E aí entra o Sebrae exatamente para auxiliar o empresário, aquele que nos ouve agora, os ouvintes da CBN, né, Jorge, já levando para esse lado de que o empresário precisa, mesmo ele sendo pequenininho, médio ou grande, ele precisa realmente se capacitar, ele precisa entender do negócio dele para que ele tenha uma sustentabilidade da empresa frente a essas crises que aparecem e principalmente, né, as concorrências e tudo mais. Então, uma boa gestão passa também por uma boa capacitação.
Mas já também dentro desse aspecto, vou te perguntar o seguinte: na hora de contratar, quando chega neste ponto, dependendo do porte do negócio, quando é muito pequeno, é porque realmente precisa crescer, precisa expandir, e aquela família, ou às vezes até o empresário, né, não está dando mais conta e ele precisa de ajuda. É preciso se capacitar e também trabalhar muito bem a mente, o desapego, entre aspas, para poder receber esse funcionário e trabalhar bem com ele, Anderson, porque às vezes contrata funcionário, mas ele também é um novo integrante dessa equipe, dessa empresa que é tão pequena, aliás.
Eu adorei essa sua palavra. Se você me permite, Joyce, eu vou usar isso daí nas minhas palestras. Eu, empresário,
Pô,
né? Eu
mas
costumo falar o equipe. Sabe,
também
Joyce, que a
é.
gente tem percebido que o empresário ele perde esse desapego de uma hora para outra, porque assim, ó, ele está tão sobrecarregado. Quando chega alguém para ajudar ele, ele dá graças a Deus. É lógico que tem uns ciúmes da empresa ser dele tomar conta de tudo, dele achar que só ele dá conta, mas pelo contrário, quando tem alguém que ajuda, esse coordenador da empresa, esse dono da empresa, ele dá valor porque realmente às vezes sobrecarrega demais. E quando tem uma equipe coesa, uma equipe que dá resultado, uma equipe que se importa, o empresário, ele fica, eu acho que ele produz até melhor, Joyce. Eu acho não, eu afirmo que ele produz até melhor. Porém, ele passa por isso que você está dizendo, de uma capacitação, ele tem que ter paciência, ele tem que saber ensinar, né? Porque muitas vezes o empresário não consegue ensinar. O que a gente percebe também, o próprio funcionário, quando ele é contratado, ele não tem uma preparação técnica. Então, às vezes, alguns negócios não permitem aquela preparação técnica, não permite que eu fique um ano estudando. Não, ele tem que ser contratado
E
no outro
para
dia dar
já,
resultado.
né?
Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração na hora da contratação. Mas o principal de tudo é contratar pessoas que comprem a causa da empresa, que comprem a causa do projeto que o empresário está fazendo, que comprem e entendam o que as pessoas estão fazendo ali. Porque o empresário sabe, não é só ganhar dinheiro, eu acho que tem uma satisfação pessoal também de entender aonde que aquele negócio vai levar ele. E com isso, né, eu acredito muito, a capacitação ela traz esse abrir a mente para olhar para dentro da empresa, para saber aonde o empresário, aonde o funcionário quer chegar. Quando você tem um empresário que compra a ideia, eu acredito que o trabalho se torna até bem melhor de se trabalhar, tá, Joyce?
Aliás, eu tenho aqui mais 3 minutinhos e eu vou aproveitar a tua experiência, Anderson, para falar mais sobre essa contratação. Aqui você já deixou algumas dicas aqui importantes nesse momento de contratação, de seleção. Mas de que forma também o pequeno empresário pode fazer com que essa contratação ela seja realmente efetiva, aquilo que a empresa precisa?
Você sabe, Joyce, eu tenho pensado nisso e a resposta que eu daria para você, e é o que eu penso, tá? Muitas vezes o empresário, ele sabe o que ele precisa contratar na pessoa. Só que eu penso que ele, eu acho que ele, numa entrevista, por exemplo, numa contratação, ou mesmo ele encaminhar ou pegar um currículo de uma empresa especializada em contratação, é saber o que ele não quer do funcionário, entende? Eu não preciso que você faça isso, eu não preciso que você faça aquilo, porque às vezes eu trago um funcionário altamente capacitado para ficar batendo carimbo. Dá 2 meses ele não quer mais trabalhar na minha empresa, e eu não contratei essa pessoa, ela não é ruim, é porque eu não contratei bem. Então, se eu pudesse dar uma dica para os empresários ouvintes aqui, Joyce da CBN, saiba o que você precisa numa contratação e o que você não precisa. Não precisa. Eu não preciso que você entenda disso, disso. Eu preciso que você entenda disso, porque nesse momento você vai atender uma demanda da minha empresa relacionada a este tema. Então, uma dica é: saiba o que você precisa, qual é o perfil de funcionário adequado para aquela determinada vaga. Eu já vi muitas empresas, elas observaram lá, puxa vida, o atendente lá na minha portaria fazem 20 anos que está trabalhando comigo e ele atende muito bem as pessoas. Eu vou levar ele para trabalhar na minha área de marketing. Dá 2 meses ele não consegue trabalhar. Porque o papel dele, naquele momento, as habilidades deles, é só para aquele trabalho que ele fazia. Então, entender quais habilidades, o que que eu preciso. E como é que eu obtenho isso? Escreve no papel o que que eu quero e o que eu não quero. Olha, eu preciso que você conheça de controles financeiros básicos. Você conhece? Conheço. Ah, eu também conheço de marketing. Não, não quero marketing agora, eu quero apenas de controles financeiros. Deixar muito claro na contratação e alinhar com esse funcionário qual é o papel dele, o que ele está, para que ele está ali, o que ele está fazendo. Eu acho que é um bom caminho, Joyce.
Anderson, e eu te agradeço aqui por também nos deixar esse caminho para o ouvinte da CBN e assim a contratação sendo estimulada, gerando cada vez mais emprego, é um dos pontos mais importantes para essa, enfim, para o ciclo da economia seguir girando. É isso que a gente precisa, não é, Anderson?
Perfeitamente, Joyce. Parabéns pela pauta, parabéns por levar esse tipo de informação. Nós do Sebrae nos colocamos à disposição para o atendimento do empresário. Se quiser tirar dúvidas, 0800-570-0800, pode entrar no portal do Sebrae, sebraepr.com.br, acessar as nossas plataformas, nosso atendimento online para aquele empresário que não tem um tempo de vir fisicamente conosco aqui também, e se capacitar, buscar informações, escutar a CBN, porque nos traz muitas informações que nos permita, né, que nos permitam tomar decisão e analisar muitos fatores que às vezes a gente nem pensa, que uma informação que nos traga pode trazer um resultado positivo para as empresas. Então, muito obrigado por entrar em contato conosco, ficamos à disposição e parabéns pela iniciativa.